Bom dia, senhoras e senhores deputados, deputados da Comissão Parlamentar de Saúde. Aguardamos o Sr. Deputado Pedro Segunho, membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que acompanhará o Sr. Deputado Stefano, mas estará a caminho. Good morning, Mr. Stefano de Chená, Ms. Tania Kleysor, Member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Welcome to the Portuguese Parliament House Committee. Nós temos presente nesta reunião a presença de intérprete. Podem usar os auriculares para o efeito, se assim desejarem. Vamos dar início a esta audiência, reunião de trabalho, no âmbito do relatório sobre detenção dos socialmente inadaptados, em que o deputado Stéphane Chená, relator da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, pretende recolher informações sobre o referido relatório, disponibilizado em anexo memorando introdutório, ao considerar o nosso país um exemplo de boas práticas, tanto no que diz respeito à desinstitucionalização de pessoas com problemas de saúde mental, como de toxicodependentes. Durante esta audiência darei a palavra ao Sr. Deputado Pedro Segunho, mas como não chegou, vamos, porque era para enquadrar a referida reunião que foi pedida à Comissão de Saúde, não tendo chegado, passarei a palavra ao Sr. Deputado Stéphane Chená, depois a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares presentes, para finalizar novamente a palavra ao Sr. Deputado Stéphane e encerramos a audiência. Sem mais demoras, darei então a palavra ao Sr. Deputado Stéphane Chená.
Good morning, and thank you that you have time to talk with me, and thanks for the welcome here in this morning. Yes, Madam, you said what is the mission here? We have to work to renew or modernize the convention from 1950. Time is passing a long, long time, and the question of mental handicapped people and drug addicted people is now in a little other light than it was in the 50s. And we want and we try to make a proposal that this convention will be more up to date and that we put into more what is standard. And when we are discussing that, it was very clear we have to go to Portugal, because Portugal is the best practice in Europe, how to handle these questions. Yeah, it is. It's not only polite, but it is. And we was yesterday, we had meetings yesterday, for example, with the monitoring, drug monitoring division, and we had by the Santa Casa. And we see that step by step, how impressive and how early you made the right decisions. And CICAT was also yesterday one meeting, and now we want to bring a lot of those spirit into this report and into this convention, and this is the reason why we are here. Madame Kleinsorge is the head of the office for social health and sustainable development in Council of Europe. I'm parliamentarian, but I'm original from Austria. Yeah? So also Austria is learning from Portugal in that way, because in some things we want to go also more human right orientated ways and also more away from to bring young people in prison. No, we have to give them other chances and other possibilities. Let's say therapy and so to find better solution than prisons, because prisons are not the solution. It's only the dead end road. in many cases, but what we learned here, that in your law, you not make a difference if you are a consumer or a dealer, and that you make no difference how many trucks I can carry with me. That we not learned in Austria till now, because if you have a little bit more, the state says this is enough for consume, you are a dealer, and the dealer get hard penalty in the prison. So maybe it's also good for my country to learn here a lot, because our prisons are too full. And, oh, hello, good morning, Peter. We are colleagues in Strasbourg. And so that is only what I want to say at the beginning, and I'm will now more listening to you.
Thank you, Mr. Stefan Chena. Vamos passar a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Então, muito obrigada pela vossa presença. É para nós um momento sempre muito, muito importante podermos comunicar e trabalhar com deputados, colegas de outros parlamentos. E queria começar por vos dizer que foi com muito agrado que ouvi e ouvimos as palavras elogiosas em relação ao regime que vigora em Portugal. De facto, fomos inovadores em muitas matérias. A lei da descriminalização do consumo de drogas já tem mais de 20 anos. Na altura foi muito contestada. Eu lembro-me que a maior parte das pessoas receavam que Portugal se pudesse tornar um local privilegiado de tráfico e de consumo. Isso, de facto, não aconteceu. E não aconteceu, visto que houve uma política integrada também com os cuidados de saúde. E eu penso que isso foi, de facto, o grande sucesso desta lei que o Sr. Deputado referiu. Obviamente que fazer a distinção entre consumo e tráfico ajudou muito. Mas quando se detém uma pessoa porque está na posse de substâncias estupefacientes, não faz dela automaticamente um traficante. E, portanto, eu penso que esta lei, além de equilibrada, é uma lei humanista. Não persegue as pessoas, mas tenta, de alguma forma, perceber, através dos indícios, através da circunstância desse indivíduo, o que é que se passa, se é um toxicodependente ou não. E, portanto, digamos que foi uma legislação que trouxe, de facto, avanço na questão da toxicodependência e na questão também do tráfico de substâncias estupefacientes. Na lei que esta reunião mais incide, que tem a ver com a lei da saúde mental, a detenção de pessoas que em certas circunstâncias possam, de alguma forma, estar em estado de perigosidade para a própria ou para a sociedade em geral. Nós tínhamos em Portugal uma lei que vigorou até há pouco tempo, durante muitos anos, que era uma lei muito injusta e que havia, de certa forma, um mecanismo na lei chamado internamento compulsivo, que permitia muitas vezes a que as pessoas pudessem ficar em verdadeiras prisões perpétuas. Esse paradigma que vinha da lei de trás foi, com a nova lei da saúde mental, alterado, e ainda bem que o foi, no sentido de o substituir o internamento compulsivo por o tratamento involuntário. Isto quer dizer que uma pessoa que está nessas circunstâncias tem a sua, no fundo, o seu tratamento, a sua pena, sempre avaliada, tem que ser reavaliado. E em circunstâncias completamente diferentes do passado, estão previstas unidades especiais para doentes que representam perigosidade para a sociedade ou para eles próprios, e, portanto, eu penso que demos um salto e podemos, de alguma forma, responder ao apelo da Organização Mundial de Saúde, quando fez um apelo que todos os países pudessem mudar radicalmente a sua posição em relação à saúde mental. Portugal também estava, não estava a respeitar as convenções internacionais e, portanto, assim, eu acho que sentimos-nos todos muito mais confortáveis que as pessoas com necessidades especiais de doença mental vão também ser tratadas com mais humanismo e que será, pelo menos, assim espero, quando estiver esta reforma da saúde mental toda executada, uma situação que honrará também Portugal, como outras situações, que a única diferença em relação à lei da descriminalização do consumo é que nesta já chegamos tarde. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Vou passar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, deputado Rui Cristina, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caros e caros colegas, sou deputado Stefano Chená e aos convidados que o acompanham. É um gosto recebê-lo na Casa da Democracia. O artigo 5º da Convenção Europeia para a Proteção de Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, de 1950, determina que toda a pessoa tem direito à liberdade e à segurança. Ninguém pode ser privado da sua liberdade, salvo nos casos seguintes e de acordo com o procedimento legal. Ora, a nossa disposição elenca como exceções a essa proibição a detenção legal de uma pessoa suscetível de propagar uma doença contagiosa de um alienado mental, de um alcoólico, de um toxicomano ou de um vagabundo. Ora, é neste contexto que se pode e se deve colocar a problemática da detenção dos socialmente inadaptados. E o fundamento para essa detenção é, e deve de ser, o de se tratar de forma mais adequada para evitar aqui perigos que possam ser causados por estas contra terceiros ou contra si mesmas. O PSD continua a considerar este contexto válido, tanto no plano internacional como no plano nacional, e vale a pena lembrar que a Constituição portuguesa prevê a possibilidade do internamento de portador de anomalia psíquica em estabelecimento terapêutico adequado. O internamento, que é compulsivo ou não voluntário, como hoje se usa dizer, mas o mesmo não sucede, objetivamente, às demais situações possibilitadas pela aludida Convenção Europeia. Teria e tem, assim, interesse conhecer aqui a sensibilidade do nosso convidado sobre o regime de possível privação da liberdade em duas situações concretas. uma das quais foi recentemente legislada entre nós e outra que estava em apreciação no processo de revisão constitucional que foi infelizmente interrompido por força da anunciada da dissolução da legislatura. A primeira daquelas situações tem a ver com a aprovação de uma nova lei da saúde mental em Portugal, no qual se previa a possibilidade de prorrogação do internamento involuntário de pessoas por anomalia psíquica, por períodos sucessivos, de 2 em 2 anos, quando o facto praticado pelo inimputável corresponde a crime punível com pena superior a 8 anos e o perigo de novos factos da mesma espécie for de tal modo grave que desaconselha a sua libertação e prevê essa prorrogação até que o tribunal verifique que cessou o estado de perigosidade criminal que lhe deu origem. Ora, o que se pergunta e o que nós gostaríamos de saber é se o Sr. Deputado Stefan Chená considera prudente restituir a liberdade de um agente comprovadamente perigoso que necessita de permanente vigilância na manutenção da medicação, acompanhamento e supervisão psiquiátrica como um juízo de desfavorável quanto à prática de novos ilícitos penais graves. A segunda questão tem a ver com a eventualidade de detenção da pessoa suscetível de propagar aqui uma doença contagiosa. Tivemos recentemente uma pandemia que assolou todo o mundo, a Covid-19, que provocou muitas dezenas e centenas de milhares de mortes, tendo também obrigado à generalidade dos Estados a medidas de confinamento que há muito não se viam. O que pergunto é qual é a admissibilidade que o Sr. Deputado Stefan Chená faz da possibilidade de, por exemplo, num contexto pandémico, ou mesmo só de uma pessoa, de uma doença infecta ou contagiosa grave, se pode poder haver aqui lugar à atenção ou ao confinamento de pessoa ou grupo de pessoas portadoras dessas doenças e cuja livre circulação passa por pôr em causa a vida de terceiros. E em que estado é que está, se é que está, essa reflexão no âmbito da comunidade europeia? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Stefan Chená, bem-vindo a esta Comissão de Saúde. O Sr. Deputado é relator da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, mas para dar aqui um enquadramento político para quem nos ouve em Portugal, eu acho que é importante também sublinhar que o Sr. Deputado Stefan Chená é deputado do Partido Social Democrata Austríaco, que é um partido que tem afiliação internacional na Internacional Socialista, na Aliança Progressista e que tem uma afiliação europeia no Partido Socialista Europeu. E, portanto, só com base nesta afiliação política, Sr. Deputado, é que eu posso entender o elogio que fez ao nosso sistema de saúde mental. Existe em Portugal um acumular de más decisões políticas e de um preconceito ideológico que fazem com que não existam psicólogos no Sistema Nacional de Saúde ou no Serviço Nacional de Saúde. Eu vou-lhe dar alguns dados, Sr. Deputado. Um em cada cinco portugueses não tem acesso à saúde mental. Portugal é o segundo país europeu com maior prevalência de perturbações psiquiátricas. Em Portugal existem 24 mil psicólogos licenciados na ordem, mas apenas 1% nos cuidados primários. Apenas 250 psicólogos trabalham nos cuidados primários em Portugal. Nos serviços de psiquiatria dos nossos hospitais, o tempo médio de espera é de 4 meses para os doentes prioritários, Sr. Deputado. Existe uma enorme insuficiência de camas para os internamentos em psiquiatria, por exemplo. Existem pessoas que estão à espera para serem internadas com surtos psicóticos violentos e com ideação suicida. Estas pessoas ficam em lista de espera no nosso país. Portanto, Sr. Deputado, isto são dados que nos envergonham a todos em Portugal, como portugueses, como povo e como nação. Isto demonstra uma enorme falta de meios para cuidar da saúde mental em Portugal e os dados demonstram que em Portugal mais de 2 milhões e 500 mil portugueses não têm acesso à saúde mental. Nesta prerrogativa e neste cenário, nós vimos que o Governo fez aprovar com a sua maioria absoluta uma nova lei de saúde mental, à qual muitas forças vivas da sociedade se manifestaram contra. Associações, como a Familiarmente, familiares de doentes mentais, ordens dos psicólogos, ordem dos médicos no seu colégio de psiquiatria, porque consideravam que não existia respostas no sistema e que não se poderiam libertar liminarmente os perigosos inimputáveis, portanto, os doentes perigosos e inimputáveis, existindo ou não sintomas que desaconselhassem a libertação, uma revogação que obrigaria os magistrados portugueses a decretar a soltura imediata dos doentes perigosos e inimputáveis, quando sabemos que o sistema de saúde em Portugal não tem capacidade para depois acompanhar estes doentes na sua liberdade. Portanto, esta lei e o paradigma que existe em Portugal pode estar muito bem escrita na lei, mas é mais uma lei cartaz que vem piorar a saúde, que já é muitíssimo dura para os portugueses, a saúde geral, porque quero lhe dizer, Sr. Deputado, que esta semana em Portugal 37 hospitais portugueses têm constrangimentos nos serviços de urgência. Para me dirigir agora diretamente ao assunto que nos traz aqui hoje, a detenção dos socialmente inaptados, obviamente que para nós é também uma questão de extrema importância, conforme abordado na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, porque se por um lado temos que dar o direito à liberdade, tal como consagrado no artigo 5º da Convenção, é considerado isso um direito humano fundamental. Mas por outro lado, esse direito está sujeito a limitações, especialmente quando, no caso de indivíduos categorizados como doentes mentais, alcoólicos, toxicodependentes ou sem abrigo, colocam-se a si próprios em perigo ou colocam a vida de outras pessoas. Neste caso, a Comissão, reconhecendo a necessidade de uma abordagem centrada, obviamente, nos direitos humanos, que nós acompanhamos, apresentou uma recomendação para a detenção dos socialmente inadaptados em março de 2022. Esta recomendação destacava 11 pontos, que nós lemos com muita atenção, na perspectiva global de uma evolução sobre os direitos humanos, enfatizando o apelo e o fim da coerção na saúde mental e a necessidade do Conselho da Europa abordar as deficiências nesta Convenção. São 11 pontos que eu não destacarei aqui, mas que as pessoas que nos seguem lá em casa poderão ver. De todo modo, eu gostava de lhe deixar algumas questões. Como é que o contexto histórico dos movimentos eugénicos e a sua influência na redação da Convenção impactam atualmente a nossa compreensão do termo socialmente inadaptado? De que forma é que os instrumentos internacionais dos direitos humanos, como a Convenção das Nações Unidas e os direitos das pessoas com deficiência, podem fornecer um quadro de avaliação na linguagem atual da Convenção? Como é que os Estados-membros do Conselho da Europa poderão adaptar as redações nas suas leis de forma eficaz face à proficiência e à eficácia dos seus sistemas de saúde? Que exemplos e que boas práticas podem ser identificados, apesar da sua experiência, enquanto deputado europeu, na consequência da libertação destes doentes? E quais são as alternativas existentes, potenciais e seguras, para a detenção dos socialmente inadaptados que respeitem realmente os direitos fundamentais? E, por fim, vou terminar, de que forma se preserva cumulativamente a dignidade do indivíduo, a segurança do próprio, de terceiros e da própria sociedade? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Já temos connosco o Sr. Deputado Pedro Segunho, membro da Assembleia Parlamentar, membro da Delegação Permanente da Assembleia da República na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa integra a Comissão de Assuntos Sociais e Saúde daquela Assembleia. Portanto, Sr. Deputado Pedro Segonho, se pretender agora neste momento usar da palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Mr. Shenak. Eu apenas queria, em nome da delegação portuguesa na APCE e também pela Comissão dos Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar, agradecer à Comissão de Saúde a recepção do Sr. Stefan Shenak, que é o nosso relator para este tema dos socialmente inadaptados e que está a pivotar um processo que poderá conduzir à atualização da Convenção Europeia dos Direitos Humanos no âmbito do Conselho da Europa. And I would like to be thankful to Mr. Shenak to choose Portugal to be his fact-finding visit in this team. And he has a lot of experience in these issues. And I think it's a good methodology of work to do these visits and to speak with the national parliaments and all the NGOs and other institutions that works in this issue of maladjusted people. Thank you very much.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Segonho. Vou então agora sim passar a palavra ao Mr. Stefan Chena.
Thank you so much for your comments and friendly words. First, maybe to you, I'm for Council of Europe here. For me, it's not important when I'm in different countries in Europe, for Council of Europe, what is my political family background. You say that, okay. But we are in the same political group, Pedro and I, but this is not important. Important is what we are doing in the case. Yeah? And maybe to clear up a misunderstanding, we are not working in this convention about people with mental health, which was involved in crimes. Crimes is another story. Yeah? It means normally people with mental health. And if maybe the Portuguese Health Committee will come one day for a visit to Vienna, I invite you to a theater. One of our famous theater is in the middle of a psychiatric clinic. And this psychiatric clinic has closed parts because very difficult problems. But if the visitors are coming to the theater, you are walking through the ways and the pavilions to your theater. And yes, the people are different. But they are friendly. Yeah? And they only want that you say hello. That's enough. And maybe we have, that is what Passaglia said, told us in Venice. When he said, open the psychiatric clinic. Don't put away the people. And in the 70s, when I was young, we had an initiative, Democratic Psychiatric Movement in Austria. Yeah? And we was fighting against the old laws, which says, oh, you have a psychiatric problem, a mental problem, close doors. Yeah? Away out of the society. But Venice told us, no, that is the wrong way. Open those clinics. We have also from the past, from the monarchy time in Vienna, a tower. You have also such a tower, yeah. We have the tower where all the people with mental problems was locked, yeah. And nobody took care about their health, about their daily life. And this tower, we can show people, but more our own people, that they see what we did with people who were sick. I think this is something very, very important. There was also from you, I think. We are not changing the basic for the European Human Rights Court. This is not the aim, the goal of this work. But it's what we have to do is maybe important for the torture committee and all those who what is the short name CPT. Inform us, for example, in Austria, that we close the light in the retired houses 3 hours too early. So if you switch off the light at 6 to 7, it's against human rights. Why should old people not sitting in their room and reading a book or watching TV? And so, and that means also for mental health problem that we have to be very, very careful. Somebody, I think it was you, about the pandemic. I don't know how, I'm opposition in my country, so it's easier, but in different laws regarding pandemic, we made not all, the extreme right not, but all the other parties voted together for some measures to fight against the pandemic. And I don't know how the kids will forgive us, because our hospitals, children psychiatric hospitals, and our children psychological institutions was full. And we have till today the problem that the kids are still has this impact of the pandemic time, and that we closed the schools, we closed too much things, and we did not give them the chance to meet their friends. I don't know, and I can only say I hope they will forgive us in a couple of years. But at the moment, we are working on the problems. Because what we know, meanwhile, never close schools and never make these measures against the children. That was one of the most stupid reactions. Okay, we did not know the Spanish flu was 1920, so we had no knowledge about pandemic situation. And then we thought, okay, the children are carrying the virus. And so we did everything against the children. And this was one of our biggest mistakes. And I hope we learned this lesson, and we will learn this lesson in the future. But you spoke about that, and I will speak very open also about that. So I don't know if Tanya, do you want to add something, please?
Thank you. Para encerramento desta audiência, eu não sei se os senhores deputados querem fazer uma palavra de encerramento, não querendo. Vamos agradecer a presença do Mr. Stefan Chená. Votos de muito sucesso nesta missão. Bom trabalho. A Comissão de Saúde tem uma pequena lembrança para entregar e saudar a presença no nosso Parlamento Português. Muito obrigada.